Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, muito mais sofrido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. Aqui, como sempre, é Gabriel Platt. E mais um podcast que, pra mim, é clima de velório. Se esse podcast tivesse começado com a marcha fúnebre, pra mim, seria ideal. Mas porque é inacreditável. Depois que a gente viu nessa última segunda-feira, é um clima triste. Triste vendo o Dallas Cowboys. Tudo bem com você, Vinícius? Na medida do possível?
Tudo bem, Plat, ouvintes. Realmente, toda semana é uma semana de luto pro torcedor do Cowboys. Quando a gente imagina que não tem como piorar, alguma coisa acontece e piora. E parar de gastar um pouco de saliva agora, porque ainda tem muita coisa pra gente xingar durante o podcast.
Pois é. E você tem uma notícia boa nessa semana, é o retorno do nosso grande Diego. E muita gente pediu a saída dele e a permanência da Carol. Mas essa semana ele tá aqui com a gente. Tudo bem, Diego?
Fala, Plat. Fala, Vinícius. Fala, galera. Cara, em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras que vocês proferiram nos outros podcasts ali, as mensagens da turma. Pô, eu fiquei tri emocionado mesmo, o gaúcho é complicado, né? Mas enfim, eu fiquei muito emocionado, a torcida, eu consegui ter duas situações de sequência completamente absurdas, né? E terminando com uma fratura no pé, mas enfim, estamos de volta, eu acho que a galera tem que chiar, só que é aquela coisa, né? Chiar faz parte do Cowboys, né? É uma coisa impressionante como a gente chega num momento desse, num ano desse, que já é um ano todo complicado, todo mundo complicado, e o Cowboys consegue nos afundar ainda mais. Mas vamos tentar ser otimistas de alguma forma. Vai melhorar.
Bom, acho que agora a gente pode fazer um uni do Unite para escolher quem a gente vai cornetar nesse podcast, né? Mas, falando sério, o primeiro quarto do Cowboys e Cardinals, ele terminou 0-0. E quem viu esse primeiro quarto não acreditaria que o jogo terminaria 38-10, né? O Cowboys perderam dessa forma. Porque a gente viu uma defesa jogando bem, defesa forçando punch, o Kyler Murray não conseguindo jogar muito bem, o ataque terrestre deles tendo dificuldades, e o nosso ataque, como era esperado, também teve dificuldade. E a situação mudou no segundo quarto, com o que a gente sempre bate na tecla aqui, que são os turnovers. O Zeke sofreu mais 2 fumbles, os 2 perdidos. Foi o 5º fumble dele em 6 jogos. É a pior marca dele na carreira. É o jogador com a pior marca de fumbles na temporada. Vinícius, o que você tem a dizer com o Zeke? Porque quando a gente tinha o DeMarco Murray em 2014... ele teve muitos problemas de fumble também. Ele acho que liderou a liga em fumbles, foi uma coisa inacreditável, mas ele corria muito bem. Ele estava sempre passando as 100 jardas, sempre anotando touchdown. E agora com o Ezekiel Elliott, a gente está vendo ele correr tão bem, ele não está anotando tantos touchdowns assim e está sofrendo essa quantidade de fumbles. Você acha que é responsabilidade dele? Você acha que a linha ofensiva tem culpa? Como é que você vê essa situação?
Eu sei uma posição bem clara do Diego sobre o Zeke, então eu vou aqui do meu lado tentar ser um pouco o advogado do diabo nesse caso, tá? Eu concordo em certos pontos que o Zeke, por exemplo, tem um contrato alto, né? Até alto demais, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, se a gente colocar essa temporada, vamos dizer apenas dessa temporada, nós estamos sem quatro offensive tackles, sem nosso center, sem o Zach Martin, por enquanto, guard, sem o deck. É basicamente, zero, em tese, seria 0800 Zeke. A bola é pra cima dele, tipo... Ok, quando ele chegou no time do Cowboys, o ataque foi desenhado pra ele, mas a gente tinha o deck pra fazer o jogo aéreo. Agora, o problema é que o jogo vai ser desenhado pra ele, só que a gente não tem o deck pra fazer o jogo aéreo quando for necessário. A gente tem o Andy Dalton, mas o Andy Dalton é razoável? É, só que ele não é razoável com essa nossa linha ofensiva perene. A gente tem uma linha ofensiva que é mais furada que rede de pesca, sei lá. Tá muito feio essa situação. Então, assim, eu concordo com muitos dos xingamentos, porque ele também merece um xingamento do momento de raiva do nosso torcedor, porque ali na hora que a gente tá na hora do jogo, a gente tá vendo os fumbles, parecia ser um jogo que, em tese, poderia ser levado de uma forma melhor do que foi, se perdesse, não parecia que a gente ia perder tão feio quanto foi essa derrota. Mas, por exemplo, a gente já viu muitos na mídia americana do Zeke ser trocado, né, trazer algum outro jogador, aquele sempre papo de que não se paga running back, porque acha running back em qualquer outro local. Mas aí na hora que a gente vê o Zeke saindo e colocando o Pollard, não é que o Pollard jogou bem os snaps que ele entrou. É que como o Zeke foi ruim e o Pollard tava, em tese, aparecendo que ia bem, a gente regrediu a média, apenas isso, ao meu ver. É bem uma teoria estatística isso. O Zeke foi ruim, o Pollard foi melhor que o Zeke, em tese a gente tá achando que o Pollard tá indo melhor que o Zeke, e é aquela coisa, tira o Zeke que o Pollard vai resolver o nosso caso, e não vai ser, infelizmente não vai ser. A gente vai precisar do Zeke, a gente vai precisar que o jogo aéreo faça um bom trabalho para que não jogue todo o peso nas costas dele. Ele até comentou sobre isso, né, na entrevista, saiu hoje no site do Dallas Cowboys, sobre que o ataque é meio que para ele, e ele pediu desculpas sobre os fumbles. E eu imagino que seja aquela mesma situação também do kicker. O kicker começa a errar um field goal, começa a errar um segundo, começa a errar um terceiro, e parece que vai entrar numa espiral de erro, e para isso se resolver demora, e é muito complicado. Eu tô vendo isso com o Zeke. Primeiro, ele já teve os fumbles nos outros jogos, não tava indo bem, não tinha também uma linha ofensiva para ajudar, para abrir tantos espaços assim, só que ainda tinha o deck para ajudar. Agora não tem, agora é com ele, ele tem que resolver esse problema. Só que parece que ele tá entrando nessa espiral de erros, e eu não sei o quanto vai demorar pro Zeke sair, eu não sei se ele vai conseguir sair esse ano, porque o time inteiro é ruim. A gente não tem solução, ao meu ver. Então, assim, ok que a gente pode culpar muito o Zeke, mas é toda a situação do Dallas esse ano, pra mim é praticamente uma temporada jogada pro lixo. Então, eu prefiro manter o Zeke pra um próximo ano com... quem sabe, né, um deck saudável, com um contrato renovado. E aí sim, jogou mal mais um ano, com um ano em teste totalmente corretinho, com o training camp, com tudo mais, sem nenhum problema de corona, sem nenhum problema de lesão como tá sendo. Ok, se ele continuar jogando mal, não ter essas mil jardas, não ser um pilar no ataque, aí sim, podemos começar a pensar em trocas, ou dispensar, ou alguma coisa do tipo.
Eu concordo com você, eu confio no Zeke, e como você falou, eu acho que ele entrou naquela espiral que você comete um erro e comete outro, e nesse caso você tem que ter memória curta. Cara, cometi um erro, dane-se, vou pra cima. E pra mim uma coisa tá muito clara, eu acho que falta motivação pra esse time. Tá faltando aquela vontade de ganhar que a gente via nos outros jogos, nas outras temporadas. E falta uma motivação, falta... vontade, falta culhão para esses jogadores. Eu acho que é muito mais isso do que técnica, porque a gente sabe a qualidade que o Zeke tem, a gente sabe a qualidade que o DeMarcus Lawrence tem, que o Jalen Smith tem, que vários jogadores têm, e eles estão conseguindo desempenhar isso. Então, cara, eu acho que o problema do Cowboys começa a ser muito mais mental do que realmente técnico. É, apesar da gente até questionar até onde o problema pode ser só mental e não técnico, porque em algumas situações você vê, cara, será que não é um jogador que é ruim? Porque parece, realmente parece. É, falando da linha ofensiva, como você falou, é, da nossa linha ofensiva titular da pré-temporada, só o Connor Williams se manteve, né? E que era justamente o jogador mais fraco dela, porque todos os jogadores lesionados, e agora o Brandon Knight, que era o reserva, tá lesionado também, então é mais um desfalque, uma linha ofensiva podre, e eu acho que o Kellen Moore precisa trabalhar em cima disso. Cara, se a linha ofensiva é ruim, vamos trabalhar com passe rápido, vamos trabalhar em corrida que não seja pelo meio da linha, porque os jogadores não vão conseguir segurar. É, tem que evitar manter, é, fazer com que o Dalton precise lançar passe longo, porque aí ele precisa ficar mais tempo dentro da linha ofensiva e aí ele vai acabar sofrendo sec, como aconteceu. Então são problemas que a gente precisa lidar com, e eu acho que o Kellen Moore tem capacidade disso, tanto que nos primeiros jogos, quando o Cowboys estava sem o Lyle Collins, o Kellen Moore conseguiu dar um jeito de resolver essa situação sem maiores dificuldades, né? Colocava o tie-end e dava um jeito e acabou dando certo, né? Mas eu acho que realmente o Cowboys está numa situação muito delicada no ataque, apesar do ataque estar melhor que a defesa, por mais que seja difícil de falar isso. E eu acredito que, eu acho que com as jogadas certas, com as chamadas certas, o ataque pode render. Diego, você quer comentar alguma coisa?
Eu só quero comentar a situação, porque eu falei no grupo dos assinantes, tinha falado uns 20 dias atrás, 15 ou 20 dias atrás, em outro grupo que a gente participa também, nós três, né, sobre o Ezekiel Elliott. Eu tenho, para deixar assim, ó, bem claro, eu tenho duas camisas do Ezekiel Elliott. Eu adoro o Ezekiel Elliott. Por acaso eu assisti um jogo em 2016, o Ezekiel Elliott foi muito bem no jogo. O Zeke é um jogador maravilhoso. Eu queria ter aquela camisa que dizem que antigamente que tinha escrita Zeke and Destroy, que é até uma menção à música do Metallica, né? Enfim, eu acho ele um jogador genial, tá? O problema é o quanto a gente paga para ele e o quanto ele produz. Tá? De 2016 para cá, a cada ano que passa, ele o jardas por tentativa é menor. Tá? Vocês sabem quantos fumbles o Zeke teve na carreira até agora, de 2016 para cá? 20. 20 fumbles. Tá? Desses, 11 foram recuperados por Dallas e 9 foram perdidos. Mas é muito fumble, não é uma coisa assim de agora. Eu acho até a entrevista que o Jerry Jones coloca, que ele acha que o próprio Ezekiel Elliott tem condições de superar essa situação da proteção da bola. Eu também concordo, eu acho que ele tem condição. Ele é um grandíssimo jogador, jogador maravilhoso. Tenho plena esperança nele, acho que ele pode dar a volta por cima. Só que assim, o quanto a gente paga para ele, no ano que vem ele vai ser o running back mais bem pago da liga, com quase 14 milhões de dólares ano, num time que não tem secundária e que não consegue pagar o Byron Jones, que não consegue pagar o Robert Quinn. O Robert Quinn tá jogando muito bem no Bears. E a gente não tem um defensive end compatível do outro lado. A gente quis pagar o mais barato, que acabou sendo o Everson Griffin, e que não deu certo. A gente tinha um jogador que dava certo e que, por acaso, funcionaria muito bem no 3-4. Né, de agora que a gente está tentando fazer isso. Então a minha desconfiança diz respeito em relação a isso, o quanto a gente paga para um jogador que não ele dá toda essa diferença que ele representa financeiramente e para deixar buracos em outros espaços do campo, porque daqui um pouco assim ninguém vai trocar pelo Ezekiel Elliott. Ninguém imagina que algum time vá trocar pelo Ezekiel Elliott no salário que ele recebe. Ninguém vai fazer essa troca. Nós temos duas possibilidades: levar mais um ano adiante, como o Vinícius fala, eu acho que o Plat também concorda, e eu não discordo completamente. Mas a gente precisa, e a outra opção é cortar. Não tem opção de troca. Ninguém vai trocar pelo salário dele e pelo tempo de contrato que ele tem. Então a gente tem essas duas opções. Eu não discordo da opinião de vocês e acho até que o ano que vem é mais um. Agora, são inúmeras situações fora de campo. A gente tem uma greve que o Dak Prescott nunca fez. Olha a situação do Dak Prescott, que não fez greve, que, enfim, jogou com uma franchise tag que acabou com o tornozelo, com uma fratura exposta, tá? Ao contrário, o Ezekiel Elliott com contrato, mais de 2 ou 3 anos de contrato pela frente, agora não me lembro, acho que 2 anos pela frente, fez uma greve exigindo salário. Então esse é o nível de comprometimento também que a gente tem que ver, o quanto ele tá, qual é essa disposição. Eu não vou falar aqui até por ser do sexo masculino, assim, mas aquela situação, vou dar uma pequena opinião, tá? Aquela situação dele perseguindo a ex-namorada, enfim, a guria que ele estava ficando, uma situação degradante, né? Que podia ter gerado mais uma punição. Teve aquela outra situação que ele levanta a blusa de uma moça, enfim. Vale a pena pagar $14 milhões por esse jogador? É isso que a gente tem que pensar, com tanto buraco que a gente tem lá atrás. Falei demais, tá? Eu só quis colocar isso porque também o Vinícius citou e eu citei no grupo. Acho ele um craque. Eu só não sei se um time que tem tanto buraco pode ter o luxo de pagar $14 milhões para um jogador que produz isso.
Cara, eu acho que a situação do Zeke, ela vai se desenrolar ao longo da temporada. Eu, sinceramente, eu não acho que vale a pena discutir se ele tem que ser trocado, se tem que ser cortado, porque não tem como discutir isso no meio da temporada. Eu não acho que o Cowboys vai trocar ele, vai trocar algum jogador no meio dessa temporada, porque são jogadores que acabaram de renovar, querendo ou não, o DeMarcus Lawrence, o Ezekiel Elliott, o Jalen Smith. Quem talvez seja trocado são jogadores menores, jogadores calor e fim de contrato, por exemplo, o Jordan Lewis, Dobby Awuzie, o Tyron Crawford, sei lá, jogadores assim, eu acho que eu acredito que tem mais chance de serem trocados do que esses jogadores que acabaram de renovar. Mas só voltando pro jogo, falamos aqui do ataque, mas agora falando do lado da defesa, a gente viu a defesa, como eu falei, a defesa jogou relativamente bem até os fumbles acontecerem, e de lá até o fim do jogo a gente viu a defesa que a gente sempre viu, uma defesa cedendo muitas jardas pelo chão, cedendo passes longos, e erros de execução, erros de chamada, erros de técnica dos jogadores. Quando no fim do jogo, já no último quarto, que o DeAndre Hopkins lançou um passe de quase 80 jardas, o Kyler Murray teve um passe de quase 80 jardas para o DeAndre Hopkins. Se você reparar o Jalen Smith na jogada, por mais que ele esteja vendido, né, ele não ia conseguir chegar no Hopkins. Mas se vê ele trotando, enquanto o Hopkins dá um tiro em direção à end zone. Aí você olha pro DeMarcus Lawrence, que estava do lado de Jalen Smith, DeMarcus Lawrence deve pesar o dobro que o DeAndre Hopkins. E ele correu, ele deu um tiro de quase 50 jardas atrás, por mais que não houvesse a mínima chance que ele fosse derrubar o DeAndre Hopkins, você tem que ir a jogada até o fim, e o Jalen Smith desistiu. Diego, para você é problema, como é que você analisa a defesa no caos que ela tá? Porque eu sempre achei que fosse culpa da comissão técnica, do coordenador defensivo, que se ele saísse a coisa pode melhorar, mas eu começo a ficar em dúvida, será que é só a defesa, será que é só a comissão técnica? Não podem ser os jogadores que não estão executando bem, não é sinceramente problema de qualidade dos jogadores, por mais que eu tenha dito que talvez não seja, mas é uma possibilidade, não é?
Plat, tem isso, eu acho que é uma possibilidade maior, é claro, que é da qualidade dos jogadores, tá? A questão do Jalen Smith não vem de hoje. Eu escutei os podcasts passados e eu vi quando tu colocasse assim, com alguma felicidade, o quanto o Jalen Smith havia melhorado principalmente pós saída do deck, né, do jogo, do jogo passado. Mas ele não vem nem do ano passado bom e nem desse ano bom, né? ano passado havia muitas críticas, inclusive, dele comemorar situações em que o time estava perdendo e ele comemorava tackles, assim, estilo, vamos dizer assim, para figurar no meio, né? Mas um pouco, eu acho, dessa situação da defesa tem alguma relação com o aspecto anímico, né? Porque Dallas está jogando num nível de tensão absurdo, né? Porque a gente vem de situações muito ruins de campo e no último jogo o Dak Prescott acaba, que é o grande líder, né, dessa equipe. Isso é incontestável, acho que ninguém pode mais dizer absolutamente nada em relação a isso, né? Ele é o grande líder da equipe, o quem pode nos levar para frente, e ele acaba fraturando mal, né, o tornozelo. E nesse jogo a defesa vai levando bem, e assim que o Zeke sobe primeiro fumble, e que poderia ser qualquer outro jogador que tivesse sofrido um turnover, não interessa se foi o Zeke, eu digo assim, que nós estamos num nível de tensão à flor da pele, ou assim, de jogando no limite, que qualquer coisa que nos coloque para a linha de baixo, vamos dizer assim, que nos baixe o lado psicológico, desmorona tudo. Isso a gente vê no futebol americano, vê no futebol brasileiro, a gente vê no futebol mundial, qualquer tipo de esporte. Naquele time que não está bem, que depende de tudo andar num limite, qualquer coisa que saia desse limite, ele desanda toda, vamos dizer, desanda a maionese, como aquela expressão. Então eu acho que muito é isso, que a questão, há um problema de qualidade de jogadores, há um problema de comprometimento, quem sabe, mas também há essa questão que os jogadores estão num limite psicológico, eles não estão indo nada bem, sabem que não estão indo nada bem, e não tem liderança, não tem esperança, grande esperança aqui pela frente de grande resultado, e quando uma pequena fagulha acaba acendendo, cai tudo por terra. Eu acho que o aspecto anímico é fundamental e ficou muito evidente. Depois foi também a questão de field position e tal, que bateu pesado, mas eu acho que ali foi assim, foi uma espécie, porque o turnover é uma espécie de gol contra, né? Principalmente quando ele acaba gerando um touchdown. E quando ocorre um turnover, não estou falando mais do Zeke, qualquer um que tenha causado o turnover, uma defesa que está no limite, ela acaba desmoronando e vai desmoronando total. Eu acho que isso aflige muito a equipe de Dallas hoje em dia.
Exatamente. E, cara, eu coloquei aqui na pauta que a gente xingar basicamente todo mundo, mas eu acho que a gente já conseguiu fazer isso, na verdade. Mas só para eu terminar de falar do jogo, eu acho que a gente pode comentar justamente a situação do Andy Dalton, porque antes da temporada começar, a gente elogiou muito a contratação do Dalton, justamente por ser um quarterback com experiência na NFL, muitos anos de titular, fez uma boa campanha, uma boa história lá no Cincinnati Bengals, e chegou como poupa de ser um dos melhores reservas da NFL, assim. Se você descartar calor, que nunca jogou nada, nunca jogou na NFL, quer dizer, porque não tem como se comparar o Andy Dalton com, por exemplo, como o Justin Herbert, que quando entrou na NFL não tinha um snap, a gente não sabia como seria e tudo mais. E o Dalton não teve um bom jogo, ele no começo ele se mostrou muito nervoso, ele lançou alguns passes bem interceptáveis, né? E acabou o jogo com duas interceptações, lançou mais de 50 passes e não chegou a 300 jardas. E, Vinícius, o que a gente pode esperar do Dalton? Você acha que esse tipo de jogo a gente pode esperar esse mesmo tipo de jogo daqui para frente? Como é que você vê essa situação do Andy Dalton em Dallas?
Como a galera no grupo dos assinantes estava falando, que eu espero que ele não machuque, né? Essa é a verdade, porque com essa linha ofensiva, vamos concordar que a chance dele, sei lá, sofrer pancada todo jogo vai ser enorme. E, cara, eu lembro até, não vou lembrar quem comentou, falou assim, ele não tem visão de pocket, né? Porra, teve umas jogadas lá que era pra ele ser esmagado na hora que os dois tackles estavam fechando o pocket em cima dele, e ele dá um passinho pra frente e consegue fazer um passe, por exemplo. Isso mostra que sim, ele tem entendimento de pocket. A história é que ele não tem entendimento para sair do pocket, né? Não é um deck da vida, um Kaepernick, algum jogador do tipo assim. Para mim, ele ainda continua sendo o melhor quarterback ruivo da liga. O Wentz não é nada disso. Mas, falando sério, se o Kellen Moore não adaptar ainda mais o playbook pro Dalton nessa situação sem linha ofensiva, né? Que a gente não sabe quanto tempo, por exemplo, o Brandon Knight vai ficar fora. A gente não tem uma certeza. A gente não tem certeza de quanto tempo o Zach Martin vai ficar fora. Porque ele tá fora por conta de uma concussão, mas ao mesmo tempo, antes dele sair com a concussão, ele tava sentindo dor no ombro, né? Será que essa dor no ombro volta durante um jogo? Então imagina como é o Dalton numa linha ofensiva que tem um jogador titular que tem experiência, e esse jogador é o Connor Williams. Então assim, vai ser impossível para ele conseguir acertar os recebedores. Mesmo a gente, não vai adiantar a gente ter esses recebedores bons se a gente não tiver pelo menos, sei lá, 2 segundos ou algo do tipo pro Andy Dalton trabalhar no pocket, porque vai ser basicamente um Alex Smith 2.0, fazer passe de 5 jardas, porque é o que vai dar tempo pra ele, infelizmente. E aí agora já tô até vendo a galera pedindo o Fitzpatrick pra vir de quarterback pro Dallas, né? E minha opinião é basicamente assim, uma hora ele vai ser um Fitztragic e vai estragar tudo, é porque ele sempre acontece, em algum momento ele vai fazer isso na carreira, no ano, né, na temporada. E se a gente tá pensando, né, se os torcedores pensam sobre tank, conseguir uma boa escolha no draft do ano que vem, gastar uma escolha para trazer um quarterback não vai ser a solução para nada. Então mantenha o time que esteja, tente adaptar pro Dalton e a situação que o ataque está tendo, e sei lá, vai ser um 2015 de novo. A gente vai olhar 2015 e vai ser basicamente isso. Utiliza os jogos, torcedores, utiliza os jogos para beber cerveja, experimentar cerveja nova. Tentar ensinar futebol americano pra esposa, pra namorada, pra peguete, pra ficante, porque se for pra torcer mesmo, a gente só vai passar raiva esse 2020.
É complicado, cara. E só pra não deixar de comentar que a primeira interceptação do Andy Dalton, a jogada foi uma falta escandalosa em cima do Sid Lamb, que pra mim aquilo é inacreditável. É inacreditável que os árbitros não tenham visto, não tenham marcado falta naquela jogada, porque pra mim foi um absurdo. Um absurdo uma falta daquelas não ter sido marcada. E o pior, na campanha seguinte eles deram interferência no passe em cima do Jordan Lewis, um jogador do Cardinals, que até foi, mas foi uma coisa, comparado com a falta que eles não deram, foi uma coisa sutil, foi inacreditável. Inacreditável. Eu não vou chegar aqui e falar, ah, meu Deus, o Cowboys foi roubado pela arbitragem, e a gente perdeu por causa do roubo. Óbvio que não. É porque quando aconteceu aquilo ali, a vaca já tinha deitado há muito tempo. Mas não dá pra passar pano e dizer que a arbitragem foi bem nesse jogo, porque aquela falta foi inacreditável, pelo amor de Deus. E foi, sinceramente, uma das maiores atrocidades que eu já vi de arbitragem na minha vida acompanhando a NFL, porque foi muito escandaloso. Muito escandaloso. E eu acho que vale mencionar antes de fechar aqui sobre o jogo, o último touchdown do Arizona Cardinals, né? Porque o Cowboys anota o touchdown no fim, aí a gente ainda tem, vamos parar o ataque do Cardinals, ainda tem uma chancezinha. Aí acontece o 2-minute warning, a jogada que todo mundo sabe que é corrida, pelo meio, e o Kenyon Drake corre 70 jardas pelo touchdown, sem ser ao menos tocado, basicamente. Uma jogada inacreditável. Eu acho que isso mostra como é um resumo de como é que é o time hoje, como é que a defesa tá uma zona. A defesa, se você pegar as piores defesas da NFL, nas primeiras 6 semanas da temporada, a Dallas Cowboys é a 5ª pior da história da NFL. Ou seja, você pega todas as temporadas da NFL, desde 1900 e bolinha até hoje, nas 6 primeiras semanas, só 5 times tiveram uma defesa pior que a do Cowboys na história, em 100 anos. É uma coisa inacreditável. Todo podcast eu tenho que vir reclamar, porque é inacreditável que uma defesa ceda tantos pontos. E é difícil comentar isso, porque a gente pode até falar, ah, mas o Cowboys está sofrendo muito turnover, e por isso o Cowboys acaba tomando muitos pontos, mas cara, quantos ataques nessa, né, na história da NFL também cederam muitos turnovers e ainda assim não tiveram uma defesa com atuação tão ruim como a que a gente tem. O Kyler Murray só completou 9 passes no jogo todo. Ele tentou 24 passes no jogo todo, acertou 9. E teve quase 200 jardas em 9 passes. Foram mais de 260 jardas corridas do Arizona Cardinals no jogo todo. E é uma coisa inacreditável. É inacreditável. Eu acho que essa defesa está superando todos os limites de ruindade possíveis. Se eu continuar criticando aqui, eu não paro mais o podcast. Mas, Diego, fala seu destaque negativo, e se você tiver um positivo, né, alguma coisa boa para comentar nesse jogo, pode falar também.
Cara, meu destaque positivo, CeeDee Lamb, eu acho que ele não se escondeu da partida. Desde o início, eu até poderia colocar o Amari Cooper, eu acho que só que o Amari Cooper apareceu mais para o fim do jogo, no garbage time, enfim, mas também não se escondeu. Mas o CeeDee Lamb o tempo inteiro tentou. E ele errou até um retorno de punt, enfim, soltou a bola, mas conseguiu recuperar. Mas ele é um rookie, né, que está fazendo o que dá. E eu acho que ele está jogando muito bem, garantiu uns pontinhos, eu acho mais de 10 pontos no Fantasy. Eu tô com ele. É tudo o que a gente esperava. E se tivesse um quarterback, ou quem sabe o Andy Dalton desenvolva um pouquinho mais no decorrer desse ano, ele vai ainda fazer muito ponto para nós e muito ponto no Fantasy também. Negativo, eu vou colocar o Jalen Smith. Eu não acho que colocar o Zeke aqui, alguém pode colocar, enfim, mas eu digo que o Zeke tentou, foram erros técnicos, dia ruim, enfim, mas o Jalen Smith, até o Platt postou no nosso Twitter ali, a imagem de uma jogada que é a desistência, né? Então isso o Zeke não fez, né? E a desistência num esporte profissional de alto rendimento é um indicativo muito ruim, mas muito ruim mesmo, e eu coloco ele como destaque negativo.
Vinícius, para você, dois destaques negativos, né? Qual foi o pior e se tem alguém que você consegue livrar a cara nesse jogo?
Ah, é complicado, hein? Eu vou livrar a cara, pra mim, do Tyler Biadasz, né? Nosso center calouro. Ele só sofreu 5 pressões nessa temporada até o momento. Tá sendo um dos melhores jogadores calouros de linha ofensiva. E eu imagino que, assim, não dá pra gente citar que a linha ofensiva vai ter um rebuild, porque Zack Martin e Leo Collins ainda são novos, e até possivelmente o Tyron Smith. Mas... quando tiver essa troca desses 3 jogadores, o Biadasz pra mim vai ser aquele jogador, a âncora do time. Então pra mim ainda consigo livrar a cara dele dos erros do resto do time todo. E o destaque negativo, e é muito negativo, é o Darryl Worley, nosso corner, camisa 28. É claro, ele não era pra ser titular, visto que o Shido tá machucado, né? O Anthony Brawl tava machucado também. Mas ele jogou 21 snaps na defesa nesse jogo. Só que quando entrou, ele estava sendo queimado. Acho que teve uns 3 lances mais ou menos daquelas rotas goals. Foi totalmente em cima dele. Algumas o Kyle Moore errou, mas teve outra que um dos touchdowns foi em cima dele. E ele é péssimo. Ele está sendo queimado praticamente em todo o jogo. E eu não vejo a hora de o Shido voltar. E eu sei que o Shido não é tão bom assim, mas é melhor que o Worley.
Pois é, né? O Darryl Worley foi o que cedeu o touchdown longo do Christian Kirk. E você vê, né? Ele tava umas 10 jardas antes da linha de scrimmage, na hora que começou a jogada. E terminou a jogada, ele tava umas 7 jardas de distância do Christian Kirk. Ou seja, o Kirk correu tanto que ultrapassou o Worley e ainda passou mais umas 7 jardas. Você poderia colocar mais uns 10 campos de futebol americano colados um no outro que o Worley não conseguiria alcançar o Christian Kirk. Foi realmente, pra mim, cara, não tem como colocar ele em campo. É um cara inacreditável. E agora que a gente tem o Anthony Brown de volta, e aí a gente tem o Jordan Lewis, o Anthony Brown, o Trevon Diggs, cara, força neles, coloca o CJ Goodwin, porque eu prefiro eles do que o Darryl Worley, e agora o Shadobe Awuzie vai voltar. Ou seja, pra mim não tem como o Darryl Worley pisar em campo de novo, sinceramente, não tem como. Meu destaque positivo, o Diego falou do Sidney Lane, vou falar do Amari Cooper, porque foi um cara que foi bastante envolvido no fim, e eu não acho que ele tenha tido, não tenha sido culpa dele o não envolvimento no começo, porque tanto ele quanto o Sidney Lane foram muito pouco envolvidos no começo do jogo. Eu acho isso muito estranho, o Cowboys colocando Noah Brown, Cedric Wilson, e não colocando Amari Cooper, Sidney Lane, botando pra jogar, colocando bola na mão dos bons recebedores que a gente tem, né? Isso me estranhou muito. E foi o dono do único touchdown do Calvin na partida, então eu livro a cara dele. E dos jogadores que mais me decepcionam, cara, eu vou falar do Everson Griffin, porque, mais uma vez, cara, contratação da Free Agents, jogador muito mal, muito mal. E com o Randy Gregory voltando, pra mim não tem outra opção além de cortar ele, porque é um jogador que, sinceramente, não tá agregando em nada pro Dallas Cowboys nessa temporada. Mas terminando o jogo, né? A gente terminou de falar do jogo, mas o jogo tem impacto em tudo do que a gente vai falar, né? E na semana do Cowboys, logo depois do jogo, na terça-feira, surgiu uma notícia de que os jogadores estariam insatisfeitos com a comissão técnica. E foi uma coisa que pelo que a Jane Slater falou, né? Que é uma repórter, né? Uma insider, né? Eu tava tentando pensar como é que fala isso em inglês, em português. Mas, enfim, é uma pessoa que cobre o Dallas Cowboys nos Estados Unidos. E ela disse que os jogadores queriam manter isso de forma interna, só que agora eles começam a vazar essas críticas. E alguns jogadores disseram pra ela que a comissão técnica é totalmente despreparada, que eles não ensinam, não conseguem fazer ajustes nas jogadas, que não são bons, ou seja, críticas muito pesadas. E o Mike McCarthy disse que não gosta disso sendo vazado para a imprensa, que isso tem que ser falado na cara, resolvido dentro. E não só ele disse isso, o Ezekiel Elliott disse a mesma coisa, o Sean Lee disse a mesma coisa, que não se pode jogar a merda no ventilador, vamos ser justos. É que realmente o Cowboys tem que resolver isso internamente. Diego, como é que você vê essa situação? Você acha que tem que ser resolvido internamente? Você acha que você concorda que a crítica tem que sair do vestiário em algum momento? Como é que você analisa a situação?
Eu acho evidente que isso é algo para ser resolvido internamente, não há dúvida alguma. Eu não desconfio da Jane Slater, eu até sigo ela, enfim, não é isso que eu quero dizer. Mas, sem dúvida alguma, é muito fácil nessa semana, ou nesse momento de Dallas, ocorrer esse tipo de, vamos dizer assim, vazamento de informações, né? Eu acho que eu chego a desconfiar da veracidade disso, sinceramente, porque Dallas é aquela franquia que, no fim das contas, mais acaba dando notícia nacional. O fato é que, assim, ó, se isso aumentar, esse burburinho aumentar, e até os líderes nisso, o Ezekiel Elliott, o Sean Lee, enfim, todos os que falaram foram muito bem, porque se isso aumenta, a franquia toda ela decai. É algo que a gente vê no Cleveland Browns, agora no New York Jets, enfim, aquela coisa do o último que ficar apague a luz, isso não cai nada bem. E aqui não é passar pano, ou se quiserem considera isso, passar pano, mas eu entendo também o seguinte: pode ser que exista um pouco de insatisfação. A gente sai de um estilo e troca todos os treinadores diretos e indiretos dos jogadores, né? Comissão técnica quase toda sai, fica só o Kellen Moore, basicamente, sem uma preparação durante uma pandemia, sem aquele, vamos brincar aqui entre nós, tá? Sem aquele churrasquinho, sem aquela jantinha, sem aquela cervejinha, sem nenhum tipo de contato interpessoal dos jogadores e comissão técnica. Então, é difícil se conhecer essas pessoas. A gente teve um training camp limitadíssimo e realmente, assim, numa comissão técnica toda nova, para se adquirir confiança, para ter uma relação pessoal, precisa de tempo. Não há dúvida disso. Eu não quero falar, e eu não estou contestando o fato da qualidade técnica da comissão, tá? Se os treinadores são bons, se os governadores são bons, se eles estão fazendo um bom trabalho, não é isso. Eu falo exclusivamente das relações interpessoais, e essas relações interpessoais, elas estão completamente prejudicadas pela pandemia por conta da troca absurda que teve de comissão técnica e da pouquíssima forma de contato. Então, um pouco também pode ser falha de comunicação e assim por diante, de conhecimento do um e do outro e até dos novos jogadores. Então, é essas ressalvas que eu faço. A ressalva número um é isso tudo? Será que é tudo isso? Uma ode aos jogadores que deram uma acalmada na situação, porque a gente não pode virar um New York Jets da vida, com todo respeito à outra franquia, eu digo em termos de burburinho externo, daqui a pouco todo mundo vai querer ser trocado. Então, parabéns ao Ezekiel Elliott, ao Sean Lee, aos demais que pararam com tudo isso, e também um pouquinho de passada de pano, se quiser chamar assim, pelo fato da gente ter uma temporada completamente atípica em relação aos demais, especialmente com a troca de comando e com as limitações que a Covid trouxe nas relações interpessoais.
Pois é, eu acho que é um clima muito ruim e eu não vi esse clima com o Jason Garrett. É, por mais que o Jason Garrett tenha problemas, ele tem, até hoje tem problemas, como técnico de uma forma geral, eu acho que uma coisa que a gente nunca pôde criticar no Jason Garrett é em relação à forma que ele lidava com o vestiário. Ele sempre teve o vestiário na mão. Eu acho que ele sempre conseguiu passar confiança aos jogadores, os jogadores sempre jogaram por ele, e isso é uma coisa que pelo menos eu não consigo ver até o momento na comissão técnica do Mike McCarthy. Esse problema que a gente está vendo em jogadores, falta de esforço e tudo mais, com o Jason Garrett a gente não via isso. Ah, Plat, então você está pedindo o Jason Garrett de volta? Claro que não, estou só comentando a diferença. E porque eu acho que isso é uma coisa que pode ser determinante para a continuidade do trabalho do McCarthy, porque se chegar no fim da temporada, apesar do time perdendo, mas com a bomba explodindo no vestiário, o jogador insatisfeito, comissão técnica não rendendo, imprensa caindo em cima, eu acho que nada vai conseguir fazer segurar a comissão técnica. Mas agora, se o vestiário tiver ok, vamos fechar, vamos jogar pelo Mike McCarthy, vamos jogar pelos coordenadores, aí o time eu acho que conseguiria realmente ir pra frente de uma forma geral, mas sem isso, sem essa química, sem essa conexão no vestiário, aí fica muito difícil, que aí a chance do Cowboys entrar numa sequência de derrotas e ficar realmente num caldeirão, porque a empresa já gosta de bater no Cowboys, se o Cowboys der munição pra ela ainda, vai ser pior ainda. E eu acho que se isso manter, eu acho que cabeças vão rolar ao fim da temporada. Não sei se é do McCarthy em si, mas com certeza alguns coordenadores vão sair, técnicos de posição, porque alguma mudança teria que ser feita de uma forma geral. E Vinícius, como é que você vê o restante da temporada, né? Porque a gente esperava que a NFC Leste continuasse mal, e ela continua ruim. O Philadelphia Eagles perdeu, o Cowboys manteve a liderança da divisão nessa semana. E se o Eagles perder para o Giants na quinta-feira, né, que já vai sair, esse resultado a gente já vai saber quando o podcast ser publicado. Mas se ele ganhar, ele assume a liderança até domingo, dependendo do jogo do Cowboys. Mas se ele perder, o Cowboys garante a liderança mais uma rodada. Se eu não me engano, acho que aí, não sei se o Giants pode pegar, enfim. Agora faltou pesquisa da minha parte. Mas, com uma divisão fraca dessa, a gente acreditava, cara, talvez até com o Dalton dê pra gente ganhar a divisão. E depois desse jogo, a gente já não sabe mais o que esperar do Cowboys, né? Será que o Cowboys vai conseguir ganhar a divisão com um time desses dessa forma? Com as lesões que a gente tá tendo, com esses problemas de vestiário? Você ainda acha que o Cowboys briga pelo título da divisão até o fim? Você acha que o time desanda e vai brigar por posição alta no draft? Como é que você vê a situação do Cowboys pro fim da temporada?
Eu imagino assim, olhando a nossa divisão, que três times da divisão Eu iria falar os quatro, mas não é possível por conta da regra do campeão de divisão ir para os playoffs, né, direto. Mas eu digo assim, três dos nossos três times vão ser top 10 do draft. Quiçá top 5 do draft. Então, para ver o quão ruim é a nossa divisão esse ano. É péssima, 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 péssima. Mas vamos lá. Eu, na minha visão, vou dar duas visões aqui. Eu, na minha visão de fã, né, de torcedor, pensando naquele calor do momento, eu colocaria o reserva, todo mundo, colocava o Ben DiNucci para ser o quarterback e vamos para 2021, pense em tentar pegar um top 3 de pique e começar a reformular um pouco o time, pensar em um outro jogador que pode sair, né, fazer algumas mudanças aqui e ali, coordenador defensivo novo, como você disse, alguns treinadores de posições novos, quem sabe, pode ser. Mas agora tem um outro lado, que até o David Hellman, que é um escritor, né, tipo, ele escreve pro site do Dallas, ele trabalha pro Dallas também, só que ele também critica quando tem que criticar, então eu vejo que ele tem esses dois lados, ele usa os dois posicionamentos, e aí quem tá ouvindo, se quiser aceitar esse lado ou não, também não tem nenhum problema. Um torcedor tinha perguntado assim, qual é o ponto da gente vencer a divisão sabendo que a gente não tem talento para passar de um primeiro round dos playoffs, correto? Dificilmente, se a gente for pro playoffs, a gente vai conseguir passar. Olhando pro time hoje, a gente sabe que playoffs é igual mata-mata de Copa do Brasil. Pode acontecer qualquer coisa, a gente não sabe o que pode acontecer lá. Pode dar, tipo, descer um Troy Aikman, o Dalton, descer um time de 95 e ser campeão do Super Bowl. Pode acontecer de tudo. E esse cara pergunta, né? Esse torcedor pergunta qual seria o ponto, qual é a razão de tentar vencer ainda a divisão. E ele fala, pra gente que é fã, olhando só pra visão de fã, não vai valer nada, né? Tipo, vai ser um desperdício de temporada a gente querer continuar vencendo jogos. Mas pra quem é torcedor, pra quem é jogador e pra quem é o treinador, duas coisas valem. Eles não gostam de perder, né? Os caras são jogadores profissionais. Ninguém que é esportista profissional gosta de perder. A gente, quando a gente tá jogando um fantasy, a gente não gosta de perder. Eu não gosto de perder no fantasy dos assinantes, por exemplo. Então, ninguém gosta de perder. Dois, eles indo mal vai atrapalhar, vai atrapalhar a parte deles conseguirem um contrato novo com um time diferente. O Dalton, por exemplo, ele tá jogando um ano para conseguir, quem sabe, ser titular em algum outro time em 2021. Se isso acontecer, todos os jogadores irem mal e falar assim, a gente não vai jogar, a gente quer tancar, como eles vão conseguir, né, tipo, um futuro? Ou como eles mesmos podem conseguir uma renovação com o Cowboys sabendo disso? Então é muito complicado. Além de que eles não importam muito com a posição de draft, né? Tipo, aonde a gente vai ficar no draft, porque eles podem ser demitidos. Então, assim, a gente tem que jogar pensando... O jogador tem que jogar pensando no jogador, querendo ou não. Ele tem que pensar no futuro, porque ano que vem pode acontecer qualquer coisa e um jogador como o DeMarcus Lawrence, por exemplo, pode, sei lá, bater uma louca no Jerry Jones e ser demitido. Então, assim... Eu acabo tendo esses dois pontos, esses dois lados que eu disse. Eu quero muito que a gente perca essa divisão e consiga uma boa escolha pro ano que vem. Ao mesmo tempo, eu não quero ver o Dallas perdendo, eu não quero ver a gente tomando pancada toda semana na mídia americana. Eu não quero ver isso. A gente quer ver uma vitória, a gente quer ver o Dalton indo bem, a gente quer ver CeeDee Lamb sendo o rookie do ano, se possível. A gente quer ver o Amari Cooper marcando 10 touchdowns por ano. A gente quer ver o Michael Gallup sendo o melhor wide receiver 2 da liga. Então, assim, é aquela coisa, a faca de dois gumes. Eu quero que o time vá bem durante o resto da temporada, ao mesmo tempo eu quero que o time vá mal. Eu acho que eu imagino que, basicamente, aqui, pelo menos entre nós três, é basicamente o mesmo pensamento. Ao mesmo tempo querendo que seja mal, ao mesmo tempo querendo que vá bem. E o que acontecer, pra mim, tá ótimo. Eu não vou achar ruim o que o Dallas acabar decidindo entre eles, por exemplo.
Só pra comentar o que você falou, em relação ao tank, né, de meio que jogar pra perder, eu não acho que isso venha nem dos jogadores, nem da comissão técnica. Eu acho que nenhum jogador entra pra perder. Como você falou, tem muita coisa em risco, né? jogador em ano de contrato vai fazer corpo mole e como é que ele vai renovar. Comissão técnica que tá com um deles na reta, né? Qualquer coisa eles podem ser demitidos e como é que vão arrumar cargo. Que eu acho que o time pode jogar para perder, entre aspas, pode vir da diretoria. Você faz, você troca os melhores jogadores, acumula a escolha, enfraquece seu time, que aí o time, por mais que o time queira jogar para vencer, o time fraco ele vai acabar perdendo mais do que ganhando. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Miami Dolphins ano passado. Por mais que o time quisesse vencer os jogos, ele acabou perdendo mais do que ganhando e acabou tendo uma escolha alta do draft, pegou o Tua. E a gente vê, a gente via pelos jogadores lá que os jogadores não queriam perder. A gente via no Cowboys em 2015, que foi nossa pior temporada da década, o Cowboys não jogava para perder. Ele perdia porque o time era ruim, sem quarterback, sem o Romo. E eu acho que isso pode acontecer pro Cowboys nessa temporada. O time pode perder os jogos, não porque quer perder, mas porque o time tá fraco. Muitos jogadores lesionados, comissão técnica não tá desempenhando bem. Mas eu acho que nunca o time vai entrar para perder. E sobre, como você falou, de torcer para ganhar, para perder, quando você tá dentro do jogo, quando começa o jogo, eu acho que você esquece todo aquele papo, vamos jogar vamos torcer por uma escolha no draft. Você torce para ganhar, tá ali no calor do momento, começou o jogo, vamos ganhar, você fica triste com derrota. Aí passa um dia, dois, aí você começa a pensar, putz, mas se bem que essa derrota foi até boa, se o Cowboys não tá mais brigando pra temporada, pros playoffs, né? Aí a gente fica nessa. Mas eu acho que o Cowboys vai acabar brigando, vai acabar sobrevivendo a temporada justamente por causa da divisão muito ruim, mas eu acho que não vai ser por muito tempo. O Cowboys tem jogos muito difíceis. Agora o Cowboys vai enfrentar Washington e Eagles em sequência, e se o Cowboys perder esses dois jogos, o Cowboys se afunda muito dentro da divisão, muito dentro, e eu acho que isso vai acabar selando o destino do Cowboys na temporada. Eu acho que esses próximos dois jogos, aí a gente tem o Pittsburgh Steelers e aí a gente tem a semana de descanso. Mas eu acho que os Steelers, eu acho que já vai ser derrota. Eu duvido muito que o Cowboys tenha uma chance de vencer esse jogo. Mas os outros dois, quanto o Eagles e o Washington, a gente tem chance de vencer. E se a gente perder esses dois jogos aí, pra mim, cara, o Cowboys vai ficar atrás dos dois na tabela. E eu não sei se o Cowboys tem condição suficiente pra vencer jogos e ultrapassar, pra continuar brigando pela divisão. E aí sim, cara, eu acho que a gente só pode torcer para a escolha alta no draft quando acontecer, ok, Cowboys é matematicamente eliminado dos playoffs, não tem mais como. Aí, ok, aí torce o time mal e perder jogo e pegar pique no draft, mas até lá, difícil. E Vinícius, saiu o injury report, saiu algumas coisas, eu vi que o Randy Gregory tá voltando, né?
O Randy Gregory tá voltando, Chan Lee tá voltando, né? Também tá fazendo treinamentos. Ainda não tem uma data pro Lee poder jogar, mas ele tá treinando já, voltando aos treinos aos poucos. Até saiu, se eu não me engano, ele teve que fazer uma cirurgia em setembro agora. Eu não sei se eu entendi bem, mas ele falou que teve que meio que colocar de novo o músculo do core, né? Do abdômen. No osso, na bacia, vamos dizer assim. Eu não sei ao certo se eu entendi bem, mas se foi isso, parecia ser uma lesão, né, bem séria. E foi em setembro agora. Eu quase não vi ninguém falar sobre isso. Só o Chan Lee falou agora, nessa entrevista que ele deu hoje ou ontem pros repórteres. Mas ele tá voltando, o Randy Gregory tá voltando. Quem não treinou foi o Aldon Smith com o pescoço. O Zack Martin, por conta de concussão, né? Até porque ele já saiu do jogo. E o Brandon Knight com um joelho, como você tinha até comentado antes, ele vai fazer uma cirurgia. Mas é uma cirurgia nada tão grave, mas vai ficar umas duas ou três semanas fora, possivelmente. E é mais uma baixa para a linha ofensiva, que tá cada dia pior. E com o Brandon Knight já tava ruim, eu não sei como vai ser com o Cameron Irving, que tá voltando de lesão.
Pois é, o Cowboys cada rodada mais desfalcado, mais problemas, e para um jogo importantíssimo, né? Como eu falei, agora o Cowboys nesse domingo enfrenta o Washington Football Team. Eu sempre tento falar o antigo nome deles, sempre acabo embolando, mas tem que me policiar para falar o nome correto deles agora. Jogo no domingo, às 14 horas no horário de Brasília, e sem transmissão da ESPN. E um jogo complicado, como eu falei, um jogo decisivo. E eu, sinceramente, eu não sei mais o que esperar dessa partida. Porque se o Cowboys tivesse feito um jogo justo, um jogo apertado ou perdido até por uma posse, até duas posses de vantagem, se fosse um jogo um pouco mais equilibrado, eu estaria aqui agora falando: não, o Cowboys tem chance de vencer, o Washington é um time mais frágil e tudo mais, blá blá blá. Mas, Diego, depois dessa atuação que a gente teve contra o Arizona Cardinals, qual que é a chance do Cowboys ganhar essa partida de domingo?
Olha, Paty, eu acho até uma boa a gente chegar numa conclusão que nós não somos mais favoritos de nada, né? Nem contra o Washington. Porque a gente vê desde a primeira rodada, com acho que uma ou outra exceção, a gente acabou nas casas de apostas sendo o favorito em quase todas as rodadas. E isso foi muito ilusório para nós, né? A gente vem do segundo ano consecutivo, nós aqui conversando com muita esperança, com muita... com hype lá em cima, e o grande ano que a gente teve, os dois grandes anos que a gente teve, 14 e 16, foram anos que a gente estava em baixa, né? Sem grandes esperanças. 14 a gente sem grande esperança, 16 depois da lesão do Romo, principalmente sem grande esperança, mas sem grande time, enfim, com 10 machucado também. Então, quem sabe seja bom a partir de agora a gente cair na real e jogar sem salto alto, sem nenhum tipo de expectativa mais positiva. Nós não somos mais favoritos de nada, né? Essa é a verdade. Nós vamos enfrentar um front seven que está cambaleante do lado adversário, mas que é muito melhor que o nosso em termos produtivos, né? A produção deles é melhor. O ataque deles é fraco, mas enfim, tá crescendo, tem dois running backs novos que estão correndo bem, enfim, eu não acho nada fácil Dallas ganhar pelo que vem apresentando, né? Porque a gente fez a exceção do jogo contra o Rams, tiroteio em todos os jogos, conseguiu duas vitórias, uma num milagre e a outra contra um time muito ruim que é o Giants, né? Mas nos outros foi um vareio, foi um massacre. Então, quem sabe a gente não sendo favorito, como não é agora, a gente não tem um resultado melhor. Quem sabe a gente não sendo favorito, o próprio vestiário não responda com uma mobilização maior. Não sei. Agora, eu, que eu disse antes, eu sigo achando. Dallas é uma equipe tremendamente instável, principalmente na defesa, e que qualquer fagulha pode fazer desandar tudo, né? Então, a chance de vitória, olha, no máximo de 40%, eu diria assim. Eu acho que a gente tem que levar o favoritismo adiante para outra equipe, até como uma forma de preservar o vestiário e quem sabe mobilizar ele. Mas eu não vejo muita chance de vitória, não, por conta do momento que a gente está vivendo.
A chance de vitória vai passar justamente pela defesa do Cowboys, por incrível que pareça. E por mais difícil que seja acreditar nisso. E eu digo porque o Washington, ele tá sofrendo muito turnover, o ataque dele tá tendo muitos problemas, assim, de uma forma geral. E a gente viu, por exemplo, a defesa do Giants conseguir bastante turnover em cima deles. E a gente viu um jogo muito ruim do Kyle Allen, né? O Dwayne Haskins estava tendo problemas, o Allen assumiu a posição de titular e não tá jogando tão bem assim. Eles chegaram a quase empatar o jogo no fim, né? Só que eles, ao invés de tentar o empate com extra points, tentaram virar o jogo e não conseguiram. Ou seja, eles querem tudo ou nada. Ou eles querem ganhar o jogo, ou eles simplesmente desistem e vão perder mesmo, pegar uma pick alta no próximo draft e acabou. E eu acho que se a defesa conseguir manter o nível do primeiro quarto ali que teve, porque o Washington, ele não tem um grupo de running backs muito bom. Então, acho que o quarterback deles não é tão móvel quanto o Kyler Murray, então vai ser mais fácil para a defesa do Cowboys agir. Entre os wide receivers deles, A gente pode citar só o Terry McLaurin como um bom wide receiver. Os outros não tem muito o que dizer. São jogadores medianos para baixo, jogadores que não fazem muita coisa. Então, eu acho que é uma oportunidade para a secundária agir. E agora, tem que forçar turnover. O Cowboys teve só uma interceptação a temporada inteira, que foi na semana 1, no segundo tempo contra o Rams. Foi a única interceptação que o Cowboys teve na temporada inteira. E o Cowboys precisa de turnover para ganhar esse jogo, porque quando a gente tem um ataque comandado pelo quarterback reserva, com a linha ofensiva toda reserva, a gente não pode esperar que eles consigam 70, 80 jardas por campanha sempre. Se a gente conseguir dar um campo curto para eles, seja forçando um three and out rápido no lado deles, ou seja forçando um turnover, como conseguiu fazer. É uma chance muito clara do Cowboys conseguir ganhar pontos que não ganharia normalmente e que podem fazer a diferença no decorrer da partida. E Vinícius, o Cowboys tem várias fraquezas, a gente citou várias delas aqui, mas qual delas que o Cowboys não pode ter de jeito nenhum se quiser ganhar esse jogo contra o Washington?
Acho que até é um tópico bem complicado, né? Acho que o que a gente não pode fazer é não dar tempo pro Dalton jogar. Como você falou, né? Você citou que o ataque deles não é bom. É a chance da defesa ir bem. Esse jogo é uma chance alta da defesa ir bem. Para dar aquele... O jogo contra o Giants, para dar um refresco pro torcedor. Para achar que a gente pode virar a chave, fazer alguma diferença. Mas eu imagino que a gente precisa dar um pouco mais de tempo pro Dalton. Como? Não sei. Colocando o Break Bell para ajudar a linha ofensiva? Pode ser. Deixando mais vezes o running back como um... protegendo, né? Fazendo a proteção pro Dalton também é uma opção. Porque se a gente continuar sem dar tempo pro Dalton, a gente não vai conseguir vencer, porque os caras vão colocar... oito jogadores no box em cima dele, vai vir blitz toda hora, e aí a gente não vai conseguir, a gente vai perder, a gente vai ver o Zeke correndo cada hora uma jarda, duas jardas, porque não vai ter espaço, vai ver sacks e mais sacks, igual a gente tava vendo contra o Wentz sofrendo, e a gente vai virar um Eagles. Então eu acho que essa falha a gente precisa arrumar de alguma forma. Vai ser difícil, eu sei, até porque o front seven dos caras é surreal de bom. Principalmente a linha defensiva. É uma linha defensiva que não é de hoje que me dá arrepios enfrentar o Washington e essa linha defensiva deles. É basicamente todo mundo primeira rodada e Alabama ainda por cima. Então, se conseguir de alguma forma aumentar pelo menos um segundo de tempo no pocket pro Dalton, já vai ser ótimo, ao meu ver.
Pois é. É um jogo que, pra mim, como eu falei, é um jogo decisivo. O Cowboys precisa ganhar esse jogo. Eu acho que é um jogo que a gente pode definir as expectativas para a temporada. Porque o Cowboys ganhando esse jogo, o Cowboys vai entrar com muita moral para cima do Philadelphia Eagles, que é um jogo no Sunday Night Football, um jogo importante. E se ganhar esse jogo contra o Washington e ir em cima do Eagles, porque eu acho que o Cowboys pode ter condição de ganhar do Eagles pela forma que o Eagles vem jogando, aí o Cowboys briga firme para os playoffs com o time podre que tem. Eu acho que tem condição de ganhar. Mas agora, se o time não for competente para ganhar nem dos jogos dentro da divisão, aí sinceramente não tem como. E eu acho que esse jogo contra o Washington é indicativo. O jogo contra o Giants teria sido um bom indicativo, e o Cowboys ganhou esse jogo. Mas a gente ganhou com o Dak Prescott jogando 3 quartos e meio do jogo. Então, quer dizer, 2 quartos e meio, né? Então é difícil a gente usar ele como parâmetro. Mas agora o jogo começando desde o início com Andy Dalton e com o time desfalcado do jeito que tá, e contra o Washington em casa, eu acho que é um jogo perfeito assim pro Cowboys mostrar: ok, nosso time não é bom? Não é bom, mas dentro da divisão a gente compete. Mas se não ganhar, a gente, ok, esse time, até dentro da divisão, com o Andy Dalton, o time não tem condição de competir. Vamos planejar para a próxima temporada. Para mim, é essa a expectativa que fica do jogo. E isso que vai definir essa partida. E eu espero muito que o Cowboys vença e tenha condição de brigar, porque por mais que seja boa uma escolha alta no draft, isso não significa que o time vá bem, que o time vá conseguir melhorar para a próxima temporada. Porque quantos times você vê tendo pique alta, draft após draft, e continua tendo time ruim? A gente pode ver os nossos rivais de divisão aí, Washington, Giants, quantos anos seguidos eles têm pique alta e continuam tendo temporadas muito ruins, troca técnico, troca todo mundo, mas o time não consegue, continua atuando mal. Então eu acho que o Cowboys consegue resolver problemas com uma free agency bem feita, com um draft bem feito, independente da escolha. A gente viu, o Cowboys não teve uma escolha tão alta assim no draft desse ano e fez um draft muito bom. A gente tem o Sid Lamb, Trevon Diggs e o Biadish de titular hoje. São três jogadores titulares. Então foi um draft muito bem feito e sem pique muito alta. E a gente pode ter isso também ano que vem, sem precisar ter uma pick top 3, top 4. Talvez a gente não fique com um jogador tão fora de série assim, talvez, mas isso não significa que a gente não possa fazer um trabalho bem feito. Então acho que é mais um motivo pra gente torcer a favor do Cowboys, torcer a favor da vitória, e eu acho que Cowboys tem chance de ganhar sim, e eu acredito na vitória. Vinícius, quer falar sua boa de palpite?
Ah, acho que vai ser um jogo...
Falar que o Zeke não vai sofrer fumble não é bold, hein?
Tá, vamos lá. Vai ser um jogo feio, mas feio, 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 feio. Vai ser 14-10 pra gente. Vale bold considerando o Dallas, vitória de Dallas ou não?
Até poderia ser, né? Eu acho que a bold é a defesa ceder 10 pontos aí que você falou.
Então pronto aí, ó. A defesa vai ceder só 10 pontos e menos de 200 jardas.
Cara, você pode repetir essa bold até a semana 17, se não acerta uma vez.
Provavelmente, provavelmente.
Rindo pra não chorar.
Mas eu vou tentar essa daí. Vai que cola.
Eu vou apostar em 27-23 pro Cowboys. Eu acho que o Zeke vai vir com sangue nos olhos e em relação aos últimos jogos. Acho que ele tá querendo calar a boca de muita gente que tá criticando ele. Eu acho que ele vai ter um bom jogo. E minha bold vai ser que o Zeke passa das 150 jardas totais, entre corridas e recebidas. Ele passa das 150 jardas. Lembrando que essa temporada ele não correu mais de 100 jardas em nenhum momento. Eu acho que, eu não sei se ele já passou das 100 jardas recebidas, contando jardas recebidas, mas correndo ele não ultrapassou a marca das 100 jardas, e eu acho que ele bate essa marca, ele corre por mais de 100 jardas e no total ele passa de 150. Eu acho que ele vai ser o cara do jogo, vai put the team on his back, vai carregar o ataque do Cowboys para vencer esse jogo. Diego, você?
Cara, eu só queria acrescentar antes ali do plano de jogo que a gente tem que proteger muito bem a bola e cuidar da field position, porque hoje é jogo de time de especialistas. Dentro dessa perspectiva que o jogo é time de especialistas, tá? Eu acho que o nosso special teams vai ser fundamental para essa partida. Eu acho que nós vamos ganhar, eu tenho confiança que nós vamos ganhar. Não existe essa de torcer contra, e muito menos, muito pior do que jogador jogar para perder. Isso não existe. Jogador que joga para perder não joga em time nenhum. Eles são jogadores de alta performance e vão jogar sempre para ganhar. Ainda que joguem mal, né? Mas enfim, a vitória vai ser de 17-14, tá? E a minha bold é que a vitória vai se dar com um field goal no estouro do relógio de 63 jardas do Greg Zuerlein.
Lembrando que o Zuerlein fez um ótimo chute de trivela na última partida também, que a gente nem comentou, inclusive, que pra mim foi uma decisão inacreditável do McCarthy. Falando do Zuerlein, lembrei que não posso deixar de terminar esse podcast sem essa corneta. Cowboys perdendo por 28-3 e o cara me chama um field goal de 58 jardas ao invés de tentar arriscar a quarta descida. É inacreditável isso. De indecisão no calor do momento pra mim, era o McCarthy mandava pra rua na hora, cara. Foi uma decisão inacreditável. E o Zuerlein chutou muito mal aquela bola também. Horrível, horrível. Se fosse o Brett Maher, hein, Diego?
Imagina se fosse o Garrett que tivesse chamado isso, hein?
Também.
O Linehan, né?
Também. Se fosse eles, o Queen, né? Que o Vinícius adorava, técnico de time de especialistas. Se fosse um deles chamando uma dessas jogadas, pelo amor de Deus, o que a torcida ia cair em cima, a imprensa ia cair em cima do Garrett. E pouca gente comenta porque foi um massacre, mas foi uma decisão imbecil da comissão técnica de forma geral.
Bem covarde, né?
Sim, sim, meio que, cara, não quero perder de zero, quero pelo menos fazer um pontinho aqui pra ficar menos humilhante. Sim, inacreditável. Mas, enfim, corneta um pouco atrasada, mas feita. É, agradecemos vocês mais uma vez pela audiência aqui. Toda semana, cornetando, elogiando, estamos sempre aqui, né? Faça chuva, faça sol, sempre aqui falando do Dallas e torcemos por dias melhores. É isso aí, galera, vamos ficando por aqui, aquele abraço e Go Cowboys!